Muito bem, vamos a Salmo 31, versículo 7. É um salmo muito bonito, tocante, em que Davi fala de tristezas, de ansiedades, fala também da misericórdia de Deus. É um salmo longo, mas eu vou ler só o versículo 7. Eu quero comentar duas coisas aqui. Diz assim, então, Salmo 31, versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. A Bíblia fala muito na importância de um ombro amigo, de alguém para você desabafar. Chorai com os que choram, levai as cargas uns dos outros, e várias outras passagens que confirmam o que nós na prática já sabemos, não apenas nós crentes em Jesus Cristo, mas qualquer pessoa sabe, que é a importância de alguém para você abrir o coração, para você desabafar, para você chorar junto. Como isso é valioso, não tem preço, é uma das coisas mais valiosas da vida. São certas pessoas junto às quais você pode chegar e abrir e encontrar ali um consolo. Só que o mais íntimo do nosso amigo ou amiga não conhece o seu coração. Não tem jeito. O mais íntimo do marido, da esposa, do irmão, do pai, do amigo, não conhece o coração do outro. Assume que o coração do outro está triste porque o outro está dizendo que está triste. E as feições indicam aquela direção. Mas, a rigor, um ator faz você chorar rapidamente, né, fingindo uma profunda tristeza ou mágoa ou sofrimento de qualquer coisa, só o diretor do filme mandar, ele faz. Fique triste, fique alegre, fique sofrido, fique aquilo outro. Claro que isso é uma exceção e que a gente não vai encontrar no dia a dia pessoas que vão fingir que estão tristes, a gente pode assumir com um alto grau de que esteja certo, de que o outro está realmente triste e ansioso, e seja lá o que o outro está dizendo. Mas não conhece o coração do outro, não sabe o que o outro está passando. Mesmo que você já tenha passado por algo semelhante, você pode imaginar o que o outro está passando, mas você não tem a mente do outro, não tem o coração do outro, não tem os sentimentos do outro, não tem as experiências do outro, você não conhece o coração do outro. Mesmo assim, como já falei, é uma ajuda absolutamente importante e valiosa que outra pessoa nos dá, mesmo que não consiga penetrar nos nossos sentimentos. Aí vem Davi e diz: tens visto a minha aflição. Aí vai mais fundo. Conheceste as angústias de minha alma. Aqui está alguém que, de maneira absolutamente exclusiva, pode dizer: eu conheço o coração do outro. Se alguém é Deus, o Deus Triuno. Qualquer uma das pessoas da Trindade pode dizer a mesma coisa. Então, na realidade, um conselheiro ou um amigo para o qual nós desabafamos não quer dizer praticamente nada a ajuda que ele poderá nos dar, comparada com a ajuda que o próprio Deus pode nos dar, e quer nos dar, e oferece para nos dar. Muito bom que nós tenhamos as pessoas ao nosso redor, queridas, que nos ajudam. Mas você junte 100 amigos íntimos, que não chegam perto do peso de consolo, de ajuda, de entendimento do seu problema, puxe 1.000 pessoas que não vão chegar perto do que o próprio Deus pode fazer nesta área. Ele conhece profundamente o seu coração. Aliás, podemos dizer sem medo de errar, ele conhece o seu coração melhor do que você próprio. Ele conhece as ciladas do seu coração. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que é malicioso e o que não é. Ele sabe onde você está sendo hipócrita, lá dentro da sua cabeça, onde você não está. Ele sabe o que é sincero e o que não é. Às vezes nós mesmos temos dificuldades de entender o nosso próprio coração, nossos próprios sentimentos. Nós mesmos. Deus conhece tão profundamente que ele ultrapassa a nossa própria capacidade de nos conhecer. Se esse Deus fosse um Deus perverso, um Deus malvado, um Deus sádico, estaríamos liquidados pelo que ele conhece de nós, pelo que ele poderia fazer contra nós. Mas é exatamente o contrário, é um Deus altamente amoroso, benigno, bom, que só quer uma coisa, o nosso bem, e nos ajudar. Então nós sabemos que temos esse Deus, com esse poder de entrar no nosso coração, e com essa vontade de nos ajudar, irmãos, só isto é de um valor tão grande que eu acho difícil nós conseguirmos alcançar. Use mais este Deus maravilhoso como seu conselheiro, como seu confortador, como seu consolador, como Jesus Cristo se auto-chamou de consolador, quando ele disse que o Espírito Santo que ele ia enviar seria o outro consolador. Por que outro? Porque Jesus estava aqui na condição de primeiro consolador. Então, é consolador o nosso Deus. E não sei, às vezes talvez a gente valorize mais a opinião de um pastor, ou de um psicólogo, ou de um teólogo, ou de um psiquiatra, eu não sei. E tem seus momentos de ouvir cada um desses, mas às vezes nós jogamos muito peso em cima de outro ser humano. Contar com ajudas de pessoas ao nosso redor é altamente válido e é sábio, mas nunca ao ponto de nós invertermos quando comparamos com o nosso Deus. Então, corra para Deus, porque ele conhece as suas mais profundas ansiedades. Fale com ele, converse com ele, diga para ele. Às vezes eu tenho perguntado para pessoas que vêm conversar comigo, falando de coisas íntimas, de ansiedade e tudo, digo, diga uma coisa, você tem dito isso para Jesus Cristo? Como, pastor? Você tem dito isto, você está me dizendo agora, para Cristo? Eu oro, então, vou repetir a pergunta, você tem dito com essas palavras, você tem dito para mim, tocantes, como você está colocando aí, com lágrimas nos olhos, como você está aí, você tem dito exatamente isso para Cristo? Não. Por quê? Não, eu oro. Então, diga para ele, ele é uma pessoa, ele é homem e é Deus ao mesmo tempo, está glorificado hoje, mas é homem. Diga para ele, isso está me dizendo, abra, peça ajuda a ele, busque-o para que ele lhe console, e derrame suas lágrimas diante dele. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é esta, utilize mais e mais e mais o consolo. Às vezes você não consegue alguém para conversar, o pastor está viajando, está ocupado, está doente, ou um amigo, coisa assim, no seu quarto, 2 horas da madrugada, nas suas ansiedades, abra o coração para Deus, converse com ele, porque ele entende profundamente, ele vai lhe ajudar. Segundo, vou inverter aqui a ordem, é a primeira coisa que ele diz, no versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Ué, Conheceste as angústias da minha alma. Davi, um minutinho. Você está aflito e angustiado ou você está alegre? Você está uma coisa ou a outra? Porque está esquisito. Você falar em alegria e regozijo e logo depois falar em aflição e angústia. E você se alegra em Deus porque Ele conhece suas angústias. Como é isso? Esse contraste nós vemos na Bíblia toda. Tristeza na terra, pelas circunstâncias que nós vivemos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pela própria dureza da vida. Tristeza, tristeza, angústia. E ao mesmo tempo, o crente sabe o que é isso aqui: alegria. Alegria em Deus. Uma alegria paralela, uma alegria concomitante, no mesmo momento da tristeza. Não é que ele vai ter uma alegria depois da tristeza. Não, eu vou chorar hoje, amanhã eu me alegro. Acontece isso também, mas não é o caso aqui, e muitas vezes não é. É uma coisa meio esquisita à primeira vista. Uma angústia conviver com uma alegria na mesma hora, mas é assim. Quem conhece a Deus sabe o que eu estou dizendo. Uma alegria muito íntima, muito profunda, e que quase não depende desta tristeza para poder ela existir. Ou às vezes é quase o contrário, quanto mais a tristeza aqui, mais uma alegria lá dentro, sabendo que essa tristeza vai ter um fim, e que no final essa vida aqui se acaba rápido, e que vem um céu depois, e uma alegria inexplicável que o Espírito Santo coloca no coração, algo de muito misterioso nisso, mas é fato. Então, tristeza, e a tristeza pelas coisas da vida e a alegria em Deus é muito louvável procurar, querer ter como alvo e nem achar estranho, nem achar esquisito. E sempre que pensar em Deus, pense em alegria. Nunca pense em Deus com tristeza. Ele já lhe salvou. Estou falando para o crente em Jesus Cristo. Ele já lhe salvou. Nada do que ele quer de você é ruim, é maligno, nada, zero. Então, você está com febre, pense em Deus com alegria. Você está morrendo de dor, pense em Deus com alegria. Você está angustiado, pense em Deus com alegria. Não há sofrimento nenhum nesta terra que justifique você pensar em Deus com um sentimento que não seja de regozijo. Pense nisto, porque é exatamente o que Davi descobriu. Exatamente o que Davi descobriu, que esse verbo futuro aqui, me alegrarei, regozijarei, alguns acham que deve ser o passado, então é discutível aqui, não é obrigatoriamente uma experiência futura que ele vai se alegrar, não. Alguns acham que a terra tinha se alegrado, ou estava se alegrando, é concomitante as duas coisas. Peça a Deus sabedoria para você discernir isto, e sempre pensar: esta tristeza não vai tomar conta do meu coração de uma maneira total. Ela não vai ter a totalidade, não, ela não vai possuir o meu coração sozinha. Não. Tudo bem, eu estou triste, isso é inegável, tem motivo, estou triste mesmo. Mas ela não vai ficar só. Eu vou ter alegria aqui dentro, esse mesmo coração, na mesma hora. Senhor, me alegra, porque Tu és o meu Deus, a Tua benignidade e os atributos dEle e o amor com que Ele nos amou. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos mais essas coisas. E não fugirmos das tristezas e nem negarmos, porque não adianta, elas existem mesmo. Mas o segredo não é negar as tristezas e fingir que não está olhando para elas ou se sentir mal porque está sofrendo. Não. Esse não é o problema. O problema é: tudo bem, estou sofrendo, mas eu vou me alegrar também de outra forma num Deus todo-poderoso e maravilhoso para comigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine essas coisas mais finas da vida cristã, esses segredos espetaculares que a Tua Palavra nos ensina, que Davi nos ensinou aqui hoje, nesse particular, e que nós possamos vivenciar isso cada vez mais em nossas vidas. E com certeza, ao fazermos isso, as próprias tristezas e angústias vão ficando menores e vão nos incomodando menos, relativamente com o tamanho da alegria que nós podemos ter, ao mesmo tempo, na Tua benignidade, no Teu amor, na Tua misericórdia para conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.